Obrigada, senhor presidente. Senhora Selene, nós estamos aqui num julgamento da presidenta da República, um julgamento de impeachment que começou com uma atividade e uma atitude política. Nós tivemos a contratação pelo PSDB de um parecer da hoje advogada de acusação, que foi contratada pelo partido para mostrar evidências que poderiam se dar um processo de impeachment. Eu gostaria de perguntar à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria participa de várias palestras, de vários seminários. Em 2005, Vossa Senhoria participou, a convite do PSDB, de um encontro de gestores em Aracaju para falar para os então eleitos do partido e também do DEM sobre responsabilidade fiscal e sobre o planejamento municipal. Vossa Senhoria também está recomendada pelo senhor José Roberto Afonso, uma pessoa de renome nacional, mas vinculada ao PSDB, bastante vinculada ao senador, ex-senador José Serra. Eu pergunto à Vossa Senhoria, Vossa Senhoria está recebendo do PSDB também para fazer essa assistência técnica ao
Senhor
laudo da
presidente, isso
acusação?
É deselegante. Isso é deselegante. Isso não está aqui, senhor presidente. Isso não faz parte, senhor presidente.
Eu gostaria que os senadores se lembrassem que tem uma presidência aqui. Eu já determinei que só as questões, só os quesitos podem ser perguntados. Logicamente, eu já estava pronto para dizer que essa indagação não pode ser respondida. Me dê um pouco de confiança e tempo que eu atenda às expectativas de Vossas Excelências. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu fiz uma pergunta e espero que ela seja respondida, porque ela é importante para esclarecer. A outra coisa é que o senhor José Roberto Afonso, na sua carta de recomendação, diz que conhece como poucos, que a senhora Selene conhece como poucos, as origens e as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é verdade que a Lei de Responsabilidade Fiscal, através dos seus artigos 8º e 9º, não reconhece outro resultado fiscal que não aquele consagrado pela ótica que ali descreve, ou seja, da execução da despesa e não do crédito orçamentário. Eu pergunto à Vossa Senhoria mudou a sua avaliação? Está mudando o que Vossa Senhoria entende em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que foi uma das suas mentoras, como se diz? E, por final, Vossa Senhoria é funcionária do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, ocupou cargos, foi também, fez assessorias. E em todo esse processo, vendo que podia ter coisas erradas, Vossa Senhoria não fez nenhum alerta ao ministro da Fazenda, ao secretário do Tesouro Nacional, aos seus superiores sobre o que poderia estar acontecendo na execução orçamentária e, principalmente, em relação à ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal?
Senadora Serene Pérez, na condição de assistente, apenas para lembrar que as respostas de Vossa Senhoria estarão restritas exclusivamente ao assunto da perícia, só aquelas questões que foram contidas nos quesitos que foram feitos para a elaboração da perícia. 3 minutos.
Eu vou ser muito breve, no sentido apenas de defender a minha honra aqui, e dizer que, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma filiação partidária, nem nunca tive. Sou servidora de carreira, atualmente licenciada. Aceitei, em colaboração com a doutora Janaína e o professor Miguel Reale, prestar esse serviço gratuitamente, entendendo que é um dever cívico. Muito bem. Em relação à palestra realizada, eu lembro à Vossa Excelência que, além de estar no... Em 2005, em evento do PSDB, eu estive em 1999, no Mato Grosso do Sul, fazendo palestra também para o então governador Zeca do PT.
Não precisa, ocasião não precisa, em que... Vossa Senhoria, falar sobre esses assuntos. A primeira parte, sim, porque Vossa Senhoria defendeu...
Não, presidente, aí não, presidente. Aí não, presidente.
Por que ela tem que ela já respondeu a pergunta.
Ela já fez a defesa pessoal com toda a honra, com toda a dignidade. Agora fica restrito os assuntos da perícia. Com a palavra, a senhora Selene.
Muito bem. Então, em relação à questão orçamentária, é necessário compreender a lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que começa com o processo de planejamento. E o orçamento é uma parte integrante desse processo. Então, vejam, é lógico que vai haver um monitoramento das metas fiscais na execução orçamentária e financeira. Mas disso não se prescinde do próprio orçamento, porque ao levar ao cabo a interpretação que algumas pessoas aqui esposaram, de que seria preciso verificar o impacto concreto na execução financeira, então toda lei orçamentária seria desnecessária, já que o próprio orçamento não possui impacto orçamentário imediato, mas é uma peça essencial de planejamento e que deverá se repercutir ou não no atingimento da meta no final do exercício. Em relação à minha participação no Tesouro Nacional, eu devo me ater ao exercício de 2015, em que eu não estava na instituição.
2 minutos, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Só começando pelo final, é que toda a acusação leva em consideração aspectos ocorridos em 13 e 14, dizendo que em 2005 nós tivemos o reflexo dessas atitudes. Então, por isso, eu perguntei à doutora Selene, porque ela é servidora pública, estava no Tesouro Nacional, estava no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Política Econômica, e muito me admira que uma pessoa com a responsabilidade e o conhecimento dela não tenha alertado seus superiores de possibilidades de estar sendo ferida a lei de responsabilidade fiscal. Acho que até como dever funcional deveria tê-lo feito. Mas eu quero voltar aqui em relação à meta fiscal novamente. A obtenção da meta fiscal não tem nada a ver com o orçamento. O orçamento é uma peça de planejamento, onde você define a despesa e estima a receita. E ele vai sendo executado de acordo com a realização da sua receita. Tanto que o orçamento não é determinativo. Aliás, uma das aberrações que nós tivemos no processo orçamentário foi essa casa aqui determinar que as emendas dos parlamentares fossem emendas obrigatórias de execução. Não tem como se obrigar a execução de um orçamento, posto que não tem-se governabilidade sobre a receita, ainda que você tenha todos os pressupostos da macroeconomia colocados quando elabora a peça orçamentária. Então, eu volto a perguntar à Vossa Senhoria novamente, a realização ou a obtenção da meta primária, do resultado primário, se dá pela execução, se dá por colocar o crédito no orçamento, na colocação do crédito no orçamento ou na execução da despesa. E vou até lhe deixar mais confortável, pode falar até a partir do lançamento do empenho e não só do pagamento da despesa.
A palavra à senhora Selene Pérez, na condição de assistente. 2 minutos.
A compatibilidade, essa palavra é importante porque ela é usada em vários momentos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela se dá em todos os momentos e ela parte da própria elaboração do orçamento, que já deve, na sua origem, ser compatível com as metas fiscais que foram estabelecidas na LDO, como também nos créditos adicionais a esse orçamento, que devem ser também compatíveis, né? Posteriormente, durante a execução, a lei prevê uma série de medidas de programação financeira e de empenho, limitação de empenho e movimentação financeira, de modo a que seja atingida a meta no final do exercício, né? E posteriormente ainda, na execução da despesa, aí também é preciso haver essa compatibilidade sob pena de configurar crime na esfera penal.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Ana Amélia. 3 minutos.
Cara doutora Selene, seu nome é Valca, minha mãe chamava Selene, já faleceu, mas era Selene com C, a senhora conhece. É um detalhe, mas queria pegar a senhora, quero cumprimentá-la também pela sinceridade e por ter demolido uma tentativa de acusação de estar fazendo esse trabalho por pagamento profissional, mas está fazendo por dever de cidadania. Então, quero cumprimentá-la pela serenidade com que responde essas questões. É, a senhora é uma técnica qualificadíssima, trabalhou no, está afastada do Tesouro Nacional e conhece profundamente todas tudo que se trata de gestão pública, financeira, administrativa, decretos, pedaladas, que foi o convencionado chamar. Eu queria saber de Vossa Excelência se, como foi cobrado aqui, uma perícia técnica, pode ser desqualificada ou fragilizada por não citar doutrinação dos autores que elaboram leis a respeito dessa matéria, a doutrinação, o doutrinador ao qual você eventualmente poderia se valer, porque eu li aqui o laudo feito por Vossa Excelência e nele não há nem uma citação de nenhum autor de renome, nenhum professor, nenhum PhD, nenhum mestre nessa matéria. Apenas um laudo considerando a experiência que Vossa Excelência, que a senhora tem na área econômica, na área também financeira da administração pública, avaliando as questões relacionadas a decretos, a crime de responsabilidade e as questões das chamadas pedaladas fiscais. Então, uma peritagem, uma perícia para ter validade, precisa ter a autoria eventual de um autor que doutrine sobre a respectiva matéria?
Senhora Celene Pérez, 3 minutos.
Agradeço, senadora Anamélia, a pergunta, que me permite contextualizar que o campo das finanças públicas é multidisciplinar, envolve conhecimentos de economia, de contabilidade, de administração pública, não é? E também de direito financeiro, naturalmente. Então, não necessariamente nós nos socorremos de juristas ou de especialistas da área do direito para esclarecer as questões. No caso, por exemplo, das operações de crédito, que tem sido muito comentado aqui, eu quero dizer que a base é contábil, né? Então,
2 + 2 = 4.
O princípio da essência sobre a forma. E, por isso, a opção legislativa, quando se elaborou a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi escrever uma definição de operação de crédito que fosse bastante abrangente, justamente para evitar burlas. Então, na parte final, se fala e outras operações assemelhadas, ou seja, é isto ou qualquer coisa que, na essência, se enquadre nisso.
Senadora Anamélia, 2 minutos.
Obrigada, presidente. Eu quero agradecer à doutora Celene por essa explicação. Então, está claro aqui, porque na contabilidade, para a contabilidade não há doutrina para a contabilidade. Ela é como é. Não adianta nós querermos dar uma interpretação à receita e despesa. Podemos qualificar se a receita é bem-havida ou mal-havida. Se a receita é advinda de caixa 2, se ela é fraudada ou se ela é ilegal, enfim, essas questões. Mas é uma questão simplesmente técnica, de receita e despesa. Então, eu queria agradecer à senhora pela resposta que deu, que a questão da doutrina em relação a essas matérias, porque, como a senhora explicou, ela é multidisciplinar. Direito financeiro, contabilidade, administração pública e tudo isso mais. Eu quero dizer apenas que isso reforça a convicção de que o que estamos fazendo aqui é uma análise técnica de uma perícia feita pelo Senado Federal, inquestionável, do seu valor técnico, da sua apuração, dos delitos e das fraudes cometidas em relação ao cometimento e à violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os esclarecimentos de Vossa Senhoria apenas reforçam a minha convicção em relação à qualidade do que foi feito pelos peritos do Senado Federal, que foi solicitado e aprovado por esta comissão especial e que servem de base técnica para o julgamento. E a base política será o convencimento a respeito dos resultados catastróficos advindos do mal ou da não aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado.
Na condição de inscrita, passa a palavra a senadora Cátia Abreu. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de iniciar as minhas palavras a respeito da questão da fraude, senhor presidente. Eu ouvi aqui por várias vezes, por vários senadores e senadoras, que a presidente cometeu uma fraude, que ela maquiou o orçamento para poder ganhar as eleições. As eleições foram em 2014. Eu quero lembrar que tudo que está acontecendo aqui relacionado ao impeachment é 2015 e não 2014. Mas vamos lá. Eu quero aqui lembrar que a metodologia utilizada pelo Banco Central, ela é utilizada há mais de 20 anos, essa metodologia de cálculo do que é ativo, do que é passivo, enfim, ao final da prestação do seu relatório. Ocorre que, conforme apontado pelo TCU, além de não efetuar os pagamentos em prazos exíguos subsequentes, a União também deixou de registrar o consequente endividamento junto ao Banco Central. Está no relatório do senador Anastasia. Ocorria, sim, a evidência de resultado fiscal mais favorável que a realidade, certo? Mas, no entanto, essa metodologia do Banco Central é a mesma desde 1991, senador Anastasia. Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, caberia ao Senado Federal aprovar a metodologia de apuração dos resultados primário e nominal, segundo o artigo 30, parágrafo 1º, inciso 4º. Mas, até hoje, essa norma não foi editada pelo Senado Federal. Portanto, a presidente, o Banco Central e a Fazenda continuou fazendo o cálculo utilizado desde 1991. Então, se ela maquiou, se ela fraudou alguma coisa, os seus antecessores, desde 1991, fizeram o mesmo cálculo e, portanto, todos fraudaram também os seus balanços. Desde 91, nós temos Fernando Henrique Cardoso, Lula e a presidente Dilma agora. Então, todos são fraudadores e não só a presidente Dilma. Diante da ausência da norma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, como disposto na LDO, o Executivo vem, desde 2000, informando que o resultado fiscal será apurado pela metodologia adotada pelo Banco Central desde 91, 9 anos antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. As operações em discussão nunca foram consideradas na dívida líquida do setor público, nem no resultado primário, porque não são operações de crédito e, portanto, não se enquadram nos critérios da metodologia do Banco Central, que depois houve uma manifestação diferente do TCU. Mas até o TCU se manifestar, todos agiram da mesma forma. Então, se nós não entramos... Se no balanço da presidente Dilma não demonstrou o que hoje deveria ser a realidade, é porque as normas de 91 não permitiam ou não indicavam que isso devesse ocorrer. Estamos aguardando, repito, regulamentação do Senado Federal até hoje. TCU vem apreciando como regulares as contas do governo federal sem fazer qualquer questionamento ou determinação quanto à metodologia adotada. Eu gostaria de saber o que a senhora acha desse questionamento que faço aqui agora, que o TCU, inclusive, já examinou o assunto em várias ocasiões e tem jurisprudência firme no sentido de reconhecer que a própria corte não pode obrigar o Banco Central a alterar suas estatísticas fiscais para fins de cumprimento da meta fiscal. Gostaria de sua opinião sobre...
Palavra com a senhora Celene Pérez, assistente, 3 minutos.
Sim. Em relação ao cálculo do primário, do nominal, do Banco Central, né, Vossa Excelência menciona que esse manual de 91, né, em relação à operação do Banco, do Banco do Brasil no âmbito da operacionalização do Plano Safra, a lei é de 92. Ocorre que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000. Então, de fato, essa operação de crédito ela só se tornou vedada a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Então, concretamente, à luz da determinação legal, só poderia ser examinado como uma fraude a partir daí, e seria fraude apenas se houvesse omissão de passivos, como foi verificado. Em relação à determinação do TCU, eu me ative ao exercício de 2015, por estar obrigada, sim, a trabalhar nos termos do trabalho pericial que foi restrito a 2015. O que eu tenho conhecimento é que o TCU identificou essa operação em 2014 e se manifestou sobre isso, contrariamente e sendo, inclusive, uma das causas de irregularidade das contas, né, em 2014. Desconheço manifestação anterior, né, do TCU sobre essa matéria e o que não quer dizer que o TCU tivesse uma posição divergente antes, né? Simplesmente não se manifestou a respeito antes. E aí é preciso compreender que no trabalho de auditoria, em primeiro lugar, nem tudo é verificado, consegue-se perceber tudo, né? E, em segundo lugar, a não manifestação não significa um consentimento, principalmente nesse caso em que você tem omissão de passivos, que é um caso difícil, inclusive, de identificar numa auditoria. Mas não me atrevo a ir além, porque preciso me ater aos fatos de 2015.
Senhor presidente, isso não é omissão de ativos, porque isso não foi contrato de empréstimo.
2 minutos, senadora Cátia.
Não foi contrato de empréstimo. E como não foi empréstimo, por isso não deveria estar locado como passivo. E repito, essa metodologia, desde 91, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, ela determinou que o Senado Federal fizesse uma nova metodologia para apuração desses resultados, e o Senado Federal não fez. Na ausência dessa regulamentação, copia-se ainda o modelo desde 1991. Mas eu gostaria, senhor presidente, apenas para encerrar a minha fala, que eu não tenho nenhuma paixão partidária, infelizmente não tenho mais. Não estou aqui defendendo PT, PCdoB, PSDB, PMDB, ninguém. Estou aqui tentando defender uma pessoa que eu acredito que é a presidente Dilma. E, de fato, eu fico muito mobilizada quando vejo a crueldade com que a acusam de forma explícita, textual, de fraude, de ter cometido uma fraude propositadamente para ganhar as eleições. Senhor presidente, eu gostaria muito de ver também, na boca de algumas pessoas por aqui, que a fraude dos 170 bi para guardar 50 para garantir o impeachment, também nós poderíamos citar isso aqui no dia de hoje. A presidente fez uma pedalada para ganhar a eleição e hoje nós estamos vendo uma fraude de 170 bi, que todos os economistas no Brasil já comentam, que 50 foi para garantir a aprovação do impeachment. Eu acho que é muito feio nós partirmos para essas acusações. Mesmo porque, nos números macroeconômicos, eu poderia aqui citar, e repito sempre, não com cinismo ou hipocrisia, eu admiro o presidente Fernando Henrique, mas quero aqui fazer uma comparação. Em 2002, no seu último ano de governo, a sua dívida bruta era de 76 bi, do Lula 53, da Dilma 66. O desemprego no último ano de Fernando Henrique era 18,5%, do Lula 10, da Dilma 13,9. Que destruição é essa? A maior destruição que alguém já fez na economia brasileira. Inflação no Fernando Henrique era 12,5%, no Lula 5,9%, na Dilma 10,6% e agora em abril 9,28%. Quero lembrar, senhor presidente, que o superávit primário, em termos de valores e em termos percentuais, é claro que o da presidente Dilma é pior, por um simples motivo. Quando Fernando Henrique enfrentou as crises, e ele enfrentou mesmo, ele deu muito azar com as crises internacionais, mas, diferentemente de presidente Dilma, ele aprovou todas as suas medidas em 6 meses, inclusive a CPMF. Agora, presidente Dilma, não. Por implicância e por derrotismo do senhor Eduardo Cunha, esse escroque internacional, fez com que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não votasse as medidas para consertar o país. Joaquim Levy, que veio como um dos mais renomados economistas do país, ortodoxo, conservador, não deu conta de enfrentar Eduardo Cunha e a sua trupe na Câmara dos Deputados. Nós estamos vivendo aqui uma farsa. Nós estamos vivendo aqui o inadmissível, senhor presidente. E não vejo ninguém dizer da corrupção que está eivada no governo da Dilma. Foi ela sozinha ou foram todos os partidos que mamaram, sugaram esse governo durante 5 anos e agora estão do outro lado da mesa pedindo impeachment da própria? Foi ela sozinha que destruiu a Petrobras? Ou foram todos os partidos que estão aí, senadora, nas denúncias, nas delações premiadas, A presidente Dilma, eu quero dizer ao povo brasileiro, que eu sei que aqui todos estão com a sua cabeça formada. A presidente Dilma não é uma corrupta. Ela é uma pessoa correta. E se nós fôssemos agora colocar nesta mesa, nesse auditório, todos que estão sendo investigados pela lambança de todos os partidos, mas todo mundo aqui caladinho.
Conclua, senhor.
Acusando a presidente Dilma e escondendo para debaixo do tapete a corrupção e as acusações que estão dentro dos seus próprios partidos. Daqueles que comiam, almoçavam e jantavam no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Isso é uma hipocrisia, isso é um cinismo que eu não vou compartilhar. Muito obrigado.